Bom dia a todos. Cada dia temos uma igreja diferente, né? Hoje está parecendo que eu estou em outro lugar. E domingo que vem vai ser mais diferente ainda. Então, cada dia é surpreendente. Quem faltar um dia, perde o processo. Abra sua Bíblia em Miqueias. Livro de Miqueias. Nosso tema de hoje, novamente, continua o tema salvação. E a ideia sempre é observar nos livros da Bíblia os temas chamativos relacionados com o caráter salvador de Deus. Deus é nosso salvador. Deus revela seu espírito de salvação, sua revelação salvadora em todas as escrituras. Surpreendentemente, o livro de Miqueias é um livro intimamente ligado com a profecia do nascimento de Jesus Cristo. E quando falamos isso, então, desde os tempos imemoriais, né, todos que vão falar do Natal sempre citam Miqueias. Miqueias é citado no próprio Novo Testamento por causa disso. O texto mais conhecido de Miqueias é o capítulo 5, versículo 2, porque fala do nascimento do Messias e seu reinado. Por isso, o tema de Miqueias está intimamente ligado com o tema salvação. Todos já ouviram esta expressão de Miqueias: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Você imagina alguém fazendo uma profecia dessa 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, dizer exatamente onde ele ia nascer e dizer que esta era uma revelação de Deus e esta revelação vinha desde os tempos imemoriais e esse tempo vinha das origens, desde os tempos antigos, como diz o texto, desde os tipos, desde os dias da eternidade. Salvação como um projeto que nasce no coração da eternidade de Deus. A salvação é um projeto eterno. O projeto salvador de Deus é feito desde os dias da eternidade. Então, é o aspecto da eternidade salvadora de Deus. Está aqui no versículo 2 do capítulo 5 de Miqueias. Um outro texto muito ligado ao tema da salvação é o versículo 18 do capítulo 7, onde, após falar da corrupção geral de Israel, porque o texto de Miqueias mexe com toda a corrupção mundial, a corrupção da humanidade. No versículo 18 ele diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Eu estou chamando a atenção já para essa frase: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Do versículo 18, porque este é o significado do nome de Miqueias. Você sabe que na Bíblia todos os nomes têm um grande significado. Miqueias significa quem é como o nosso Deus. Você imagina Miqueias, um homem idoso, chegando e alguém pergunta: qual é o seu nome? Ele disse: meu nome é quem é como o nosso Deus. Esse é o nome dele. Miqueias significa quem é como o nosso Deus. E é interessante que o nome dele agora se expressa na palavra profética bem no final, no versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? que perdoas a iniquidade? Quem é um Deus que salva como nosso Deus? Quem é um Deus que é misericordioso como nosso Deus? Quem é um Deus salvador como é o nosso Deus? Essa é a ideia fundamentada no nome de Miqueias. Quem é o Deus que perdoa a iniquidade, esquece da transgressão? Todos os deuses são punitivos, todos os deuses são ditatoriais, imperiosos. Todos os deuses exigem destruição, punição, o inferno. Mas quem é como nosso Deus que te esquece da transgressão do restante da tua herança? Quem é esse Deus que salva e esquece todos os seus pecados? Interessante essa expressão. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Essa expressão eu acho muito poética e ao mesmo tempo muito metafórica e ao mesmo tempo muito assertiva. Deus está dizendo assim: eu vou colocar os seus pecados nas profundezas do mar do esquecimento. Essa é a ideia. A ideia de que Deus vai colocar os seus pecados no mais profundo do mar, porque se há um lugar que ninguém pode chegar, é nas profundezas do mar. Para dizer, pare de ficar lembrando dos seus pecados, porque eu quero esquecer deles, eu vou botá-los na profundeza do mar. Há um escritor muito maravilhoso, que eu sempre admirei, chamado Stanley Jones, um grande missionário metodista, que viveu mais de 90 anos. Ele usa esse texto e diz assim, que Deus coloca os nossos pecados nas profundezas do mar e depois coloca uma plaquinha em cima. É proibido pescar aqui. Essa é uma ideia bem poética, mas é muito forte. Deus está dizendo, aqui você não pode pescar. Então pare de pescar onde Deus já esqueceu. Eu gosto sempre de dizer, não coloque um ponto de interrogação onde Deus já colocou um ponto final. Então, é uma palavra de salvação. Os pecados estão definitivamente perdoados. Então, esses textos que falam de Cristo, e agora falando da realidade do nome de Miqueias, quem é como o nosso Deus, quem é o nosso Deus que salva dessa forma, quem é o nosso Deus que perdoa desta forma, quem é o nosso Deus que transforma dessa forma. Irmãos, nós precisamos definitivamente aprender isto para ajudar as pessoas a serem salvas, ajudarem as pessoas a entender que salvação é graça de Deus. Deus não é contabilista que fica contando os seus pecados e as coisas boas que você fez, mas é isso que está na consciência do povo. As pessoas passam pelas igrejas, passam pelas religiões, e eles continuam achando que eles serão salvos porque eles são... porque na hora final deu a soma do pecado e a soma da bondade e deu positivo, céu. Deu negativo, inferno. Deus não é contabilista. Continua ainda por aí falando isso. Hoje nós estamos de novo falando que estamos na época da reforma. Nós estamos falando de 500 anos da reforma. A grande mensagem da reforma foi essa. O Lutero, Melanchthon, Calvino, Zwinglio descobriram que as pessoas são salvas unicamente pela graça de Deus e pelo que Deus fez em Jesus Cristo. As pessoas não são salvas. Ah, foi uma boa pessoa, que Deus lhe deu um bom lugar. Ele só fez coisa boa. Quando você ouvir essa frase, pode saber, a pessoa está achando que as pessoas são salvas pelo que eles fizeram. Isto é uma afronta a Cristo. Isto é uma afronta a Deus. Isto é uma afronta à graça reveladora de Deus em Cristo. Nós somos salvos porque, pelo que Cristo fez. O salário do pecado é a morte. Deixa eu dizer algo para vocês. Tem um teólogo que explicou muito bem isso, chamado Carbart. Ele diz assim: quando o ser humano pecou, e por causa do pecado, o ser humano foi condenado à morte. E ele chama isso de morte factual. O que é morte factual? Morte de fato. Muito bem. Todos vocês estão condenados por causa do pecado à morte de fato. Mas existe outra morte. Existe a morte natural. A morte natural, vivemos num mundo limitado, tem prazo de validade, e as pessoas morrem à morte natural. Tudo tem a morte natural, mas outra é a morte factual. Jesus veio ao mundo e Jesus morreu. Mas Jesus não podia ter morrido a morte factual, porque ele não tem nenhum pecado. Ele só podia morrer a morte natural, porque tem um corpo limitado. Então ele morreu a sua morte natural naquela cruz. Não. Jesus morreu também a morte factual. Mas como? Se ele não tem nenhum pecado. Acontece que ele morreu a minha morte. Ele morreu a sua morte. Ele pegou a sua morte e morreu ela para você. Toda condenação que a morte do pecado tem contra você, Jesus morreu naquela cruz. Ele morreu a nossa morte factual. E morreu a dele natural. Quando você for morrer, você só vai morrer a morte natural. Que a Bíblia não chama de morte, chama de dormir e acordar. A morte que você devia morrer, não vai morrer. Por quê? Porque você nasceu de novo. Porque você está em Cristo. Jesus já morreu a sua morte. Por isso que Jesus disse, passou da morte para a vida. Agora, sabe a maior tragédia humana? É alguém morrer sem Cristo. Porque ele morre a morte natural e morre a morte factual. Gente, eu vou dizer para vocês, ser pastor tem coisas maravilhosas, mas a coisa pior que tem com um pastor é ir no funeral de gente que não faz parte do reino de Deus. Aí você sente o que é morte. Você percebe o que é difícil você falar? Dá vontade de sair correndo. Só o lugar já faz mal para a gente. Porque você tem um discernimento das coisas. Não sei se os pastores têm essa experiência, mas é uma coisa terrível. É terrível. Porque a morte factual é morte mesmo. Por isso que eu tenho dito aqui, se você nascer duas vezes, vai morrer só uma. Mas se você nascer só uma vez, vai morrer duas. Deu para entender? Quem nasce uma, morre duas. Quem morre duas, quem nasce duas, morre uma. Deu para entender? É isso que nós temos que entender sobre salvação, sobre essa questão do pecado. Então, Cristo, quando ele morreu e levou os nossos pecados. E Miqueias já está profetizando isto. Colocarei os seus pecados no fundo do mar. Aqui é uma metáfora que ele está usando para dizer, olha, Deus está dizendo que os seus pecados nunca mais serão considerados por toda a eternidade. Interessante que o texto começa dizendo que a salvação vem desde a eternidade. E aqui diz que Deus resolve a situação do seu pecado, da sua morte factual, eternamente. Nunca mais me lembrarei dos seus pecados, Deus tem dito na sua palavra. Gente, essa é a maior de todas as derrotas que o diabo pode imaginar e ter, porque saber que seres humanos pecadores foram para sempre perdoados por Deus. Por isso que o texto de salvação aqui é muito forte. O Senhor não retém para sempre a sua ira, porque tem prazer na misericórdia. Quem é como o nosso Deus? Miqueias significa quem é como o nosso Deus. E ele vai terminar o livro dele dizendo quem é como o nosso Deus. É como se ele dissesse, meu nome é Miqueias. Quem é como o nosso Deus? Um Deus que tem prazer na misericórdia. Os deuses pagãos têm prazer na ira. Os deuses pagãos têm prazer na corrupção. Os deuses pagãos têm prazer na condenação. Os deuses pagãos têm desejo que as pessoas entreguem suas crianças nos altares para aplacar a ira dos deuses. Gente, Miqueias está dizendo o contrário. Quem é como o nosso Deus? Que tem prazer na misericórdia. Quem é como o nosso Deus que tem prazer no amor? Quem é como o nosso Deus que tem prazer na salvação? Essa é a mensagem de Miqueias. Miqueias é um tema da quem é como o nosso Deus que salva por graça. Salva por causa de Cristo. Perdoa por causa de Cristo. Transforma por causa de Cristo. Escreve o nome no livro da vida por causa de Cristo. E coloca os pecados, olha o que diz o texto. Tomará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, vai esmagar as iniquidades. E lançará todos, não vai sobrar um, todos, os pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Deus é fiel e ele é misericordioso. Qual é a mensagem final de Miqueias aqui? Eu começo pelo final para vocês verem onde ele queria chegar. Meu nome é Miqueias. O que significa Miqueias? Quem é como o nosso Deus? Quem é fiel como o nosso Deus? Quem é misericordioso como o nosso Deus? E olha, os quais juraste aos nossos pais, quem cumpre as promessas como o nosso Deus? Esse é o significado de Miqueias. Por isso eu vejo em Miqueias o abraço de Deus. É o abraço do pai que abraça o filho pródigo. É o abraço de Deus abraçando Adão e dizendo, eu vou tirar você disso. É o abraço de Deus prometendo a Eva que um dia um dos filhos dela vai esmagar a cabeça da serpente. E Miqueias profetiza esse que vai esmagar os pecados e vai esmagar a cabeça da serpente. Bem, essa é a mensagem de salvação que está aqui. E essa mensagem de salvação é necessária porque o mundo no qual vivemos precisa de salvação. Quem foi Miqueias? Miqueias foi um profeta contemporâneo de Isaías. E seu livro tem um estilo muito similar ao profeta Isaías. Você sabe que este livro é chamado Isaías em miniatura pelos estudiosos. Tem basicamente as mensagens de Isaías. E Isaías é chamado o livro de salvação, o evangelho de salvação do Antigo Testamento. Então eu diria que Miqueias é o minúsculo livro, um resumo do livro da salvação do Antigo Testamento. É um livro que fala do Messias Salvador. Então o nome do profeta já é o nome do evangelho, porque quem é como nosso Deus que traz misericórdia, que traz perdão, que traz graça? Quem é como o Senhor? Ele é um velho, é um homem idoso. E ele está trazendo essa mensagem transformadora para o nosso mundo. Nós temos que entender a força e a vibração dessa mensagem. Temos que descobrir qual é a saída, qual é o caminho, onde está a solução. Eu quero que vocês caminhem comigo um pouco neste livro. Porque esse livro fala da necessidade de salvação, por quê? No capítulo 2, ele chama atenção para a opressão dos gananciosos. Nada é mais destrutivo no mundo do que a ganância. Mamom tem sido um deus das nações. Nenhuma religião do mundo deu mais certo em todo o planeta do que a religião do dinheiro. Mamom reina soberano. O profeta Miqueias está dizendo que nós precisamos de salvação porque existe uma opressão dos gananciosos. Este mundo ganancioso maquina o mal, maquina a opressão. As nações vivem debaixo do império do mal. Eu, quando assisto a televisão e cada vez procuro assistir menos, só vejo uma frase no meu coração: o mundo jaz no maligno. O mundo tem adoecido. Eu estava num debate essa semana sobre a reforma e havia ali vários doutores, né? Eu achei a frase mais forte de todos era um só: o mundo está vivendo uma loucura total. O mundo tem estado, vivido uma podridão sem limite, uma degeneração sem limites. Essa é a dor do mundo. Esse é o clamor do mundo. E Miqueias está dizendo: ai daqueles, capítulo 2, versículo 1, ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. Gente, essa é a realidade do ser humano: maquinam o mal. É triste isso. Maquinam o mal. Ontem eu fui à livraria comprar um livro que se tornou um best-seller mundial, escrito por um judeu chamado Harari. Ele foi entrevistado pelo Bial, sexta-feira passada. Ele escreveu dois livros que estão em mais de 40 países, né? Você tem uma ideia, no Brasil, chegou esse ano, já está na 23ª edição. Ele é um agnóstico judeu. O nome do livro dele é Sapiens. Ele já começa dizendo: um ser insignificante. Começa detonando Sapiens. O homem, eu fiz questão de ler, e o outro livro dele chama-se Homo, em vez de falar Homo Sapiens, Homo Deus. E ele termina o livro dizendo um ser que resolveu ser Deus. Ele é um ateu. Mas ele mostra que o maior mal do ser humano é que o ser humano quis ser Deus. O ser humano resolveu assumir a divindade e governar o mundo. Todo livro é para mostrar isso. Ele é um historiador, usa filosofia. E tem pessoas que estão gostando tanto de livro que já leram 3 ou 4 vezes, né? E eles acham que não tem nada a ver com a Bíblia, nada com Deus. Não tem mesmo. Mas eu estou lendo lá, não me afeta nada. O que eu descubro é que eu fico mais sabendo o seguinte: aqui é a prova que nós precisamos de Deus. Aqui é a prova que nós precisamos de Cristo. E o que ele está falando é justamente isso aqui: as pessoas maquinam o mal. O mundo tem maquinado o mal. E o mundo está profundamente doente. Sabe o que ele diz nesse livro? Que as pessoas, as notícias não estão corretas. Todo mundo só vive falando de homicídio e todo mundo falando de terrorismo. Ele disse só que precisa ser dito que o suicídio mata mais do que o homicídio. Gente, é assustador isso. Morre mais pessoas no mundo de suicídio do que assassinadas. E a gente diz que o mundo é violento. Que violência é essa? A maior violência que as pessoas têm é a violência contra elas mesmas. Morre mais pessoas no Oriente de suicídio do que de terrorismo. Só que só se fala de terrorismo. Não se fala que as pessoas precisam mudar as suas vidas. Por quê? Porque o mundo mal vive no maligno. Sabe o que ele diz lá? Que o açúcar é mais perigoso do que a pólvora. O açúcar tem matado mais do que a pólvora. Os pais não deixam mais as crianças brincar com pólvora. Eu brinquei com pólvora quando era criança. Mas os pais deixam as crianças brincar com açúcar, que mata mais do que a pólvora. Sabe o que ele diz nesse livro? Morre mais pessoas de obesidade do que de fome. Comer está matando mais do que falta de comer. Mas a televisão não fala nada disso. Quer dizer, inverte tudo. Há uma maquinação do mal no mundo. O mundo jaz do maligno. O mundo está assim. Ele não fala que o mundo jaz do maligno. Eu que estou lendo aqui. Ai daqueles que maquinam o mal. Então, esse é o problema de Sapiens. De o Sapiens, que agora ficou Homo, não Sapiens, mas Homo Deus. Eu não li esse livro inteiro ainda. Comecei a ler ontem. E já fiquei querendo o outro, porque eu quero saber o que que ele vai falar sobre esse homo Deus, né? Mas então nós estamos vivendo é isto que eu volto para a Bíblia e diz: ai daqueles que no seu leito maquinam o mal, à luz da alva o praticam. Está dizendo aqui que eles praticam de dia. Houve um período que o mal era feito só de noite. Agora os ladrões já roubam de dia. Ah, mas tem câmera, eles não têm nenhum problema mais de ser filmado. Aqui está dizendo que é a luz da alva. Se ele tivesse no mundo moderno, ele já dizia assim na frente, diante das câmeras. E é isso que ele está dizendo aqui. O praticam, porque o poder está em suas mãos. Que poder é esse? O poder das trevas, o poder do mal, poder da morte. E nessa estrutura aqui, ele começa a fazer uma crítica a este orgulho humano. Portanto, assim diz o Senhor, Deus diz: eu vou trazer julgamento No versículo 6 em diante, você olhar na sua Bíblia, começa a falar sobre a desgraça cairá e Deus vai punir os falsos profetas. Ele está dizendo que há um vento da falsidade no mundo religioso. Versículo 11 diz, ó, se houver alguém que seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga. Eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, sarei esse tal profeta deste povo. E é interessante que, para você entender mais essa palavra dele contra os falsos profetas, aparece no capítulo 3 inteirinho uma palavra dura contra os sacerdotes e os falsos profetas. Um profetismo falso, uma religião cada vez mais falsa. No versículo 3, 1 diz assim, ouvi agora vós cabeças de Jacó e vós chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Quer dizer, vocês que deviam saber as coisas certas, saber o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Os que aborreceis o bem e amais o mal. Vocês estão começando a inverter as coisas. Começam a amar o mal. No versículo 13, ó, que comeis a carne do meu povo. Quer dizer, você está esfolando o povo. E deles arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, como carne no meio do caldeirão. Que pergunta é essa? Está falando contra uma religião que também se tornou gananciosa. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderás deles a sua face. Naquele tempo, diz, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Uma religião, o que está dizendo aqui? Que perdeu Deus. Uma espiritualidade sem espiritualidade. É o que o Novo Testamento, Paulo vai explicar sobre isso lá em Timóteo, no capítulo 3, onde ele diz, eles perderam a piedade, perderam a santidade, perderam este andar em Deus. Perderam, falam em poder, mas não tem poder. Fala que Deus vai fazer, mas Deus não está fazendo. E Miqueias está dizendo por que que isto está sendo feito, porque os interesses são esdrúxulos. Eles querem o interesse para ter mais, para possuir mais. É o problema do dinheiro, da ganância religiosa. Versículo 5 diz, olha, assim diz o Senhor, capítulo 3, acerca dos profetas que fazem errar o meu povo. Que triste essa expressão, né? Profetas que fazem errar o meu povo. E as pessoas ficam perdidas, né? Seguindo falsos profetas para todo lado. A gente chamava isso de profetadas. E que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão. Deus está dizendo assim, ó, vou deixar vocês perdidos na noite. Por-se-ão o sol sobre os profetas. Não, e tereis trevas sem adivinhação. Por-se ao sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão. Eles vão ficar falando que vai acontecer e acontece o contrário. E os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. E o profeta se coloca aqui, Miqueias, para dizer o seguinte: olha, quem é como o nosso Deus? E ele diz assim: só há uma saída, nós temos que voltar para o Espírito Santo de Deus. No meio deste mundo adoidado, este mundo corrupto, este mundo carregado de ganância, este mundo carregado de opressão, este mundo que as pessoas usam os outros, e as religiões também, enganando o meu povo, né? E no versículo 8 ele dá a solução, que é o Espírito Santo. Ele diz: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Ele diz a saída, o profeta, ele assume um lugar em Deus e diz: olha, vem para cá. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Interessante que ele vai falar de misericórdia, ele vai falar de esperança, ele vai falar de perdão, mas primeiro ele vai dizer o seguinte: olha, é preciso abandonar a transgressão de Israel. Ele está dizendo: Jacó transgrediu, Israel tem vivido em pecado. Ouvi agora, versículo 9, as cabeças de Jacó, chefes da casa de Israel: vocês que abominam o juízo, vocês que pervertem tudo que é direito, vocês que edificam a Sião com sangue e Jerusalém com perversidade. Por quê? Porque os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Pagou, levou. É suborno. É o mundo do suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Veja só. Interesse pessoal acima do bem comum, né? E os seus profetas adivinham por dinheiro, né? Isso você vê direto na televisão: dinheiro para lá, dinheiro para cá, dinheiro para lá, dinheiro para cá. E ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós. Veja quanto engano, quanta prostituição espiritual, quanta manipulação econômica, como Mamom, o Deus deste mundo, tem reinado nos impérios religiosos. E ainda gritam: não está o Senhor no meio de nós? E ainda gritam: nenhum mal nos sobrevirá, sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Deus fala que haverá e dará julgamento. E o profeta começa a mostrar o que vai acontecer nos últimos dias. E é interessante, vou voltar ao tema da salvação, porque aqui está mostrando o quadro do mundo sem Deus e como isso perverteu a política, perverteu a religião, os sacerdotes e os profetas. Quer dizer, até os profetas se enganam, que são os analistas da realidade, né? E Deus promete salvação. Vou voltar no tema. Por quê? Porque no capítulo 4 e 5 vai falar de que Deus vai trazer salvação para os gentios. E aqui que vai aparecer o versículo 2 do capítulo 5: e tu, Belém, Efrata, de ti sairá o que vai reinar em Israel. Um dia em Belém vai chegar uns magos e vai procurar Herodes e vai dizer: nós viemos aqui, ouvimos para procurar o rei dos judeus. Deve ter dado um estremelique no Herodes. Que história é essa? Onde vai ser isso? Bem, Miqueias disse que é em Belém. E Herodes logo depois manda matar todo mundo de Belém, as crianças. Né? Veja, Miquéias estava sendo usado aqui, porque Miquéias é que deu o endereço. Vai ser em Belém. 700 anos depois, alguém está lendo e diz, é em Belém. Porque a estrela apareceu, mas onde é? Qual o GPS de Deus? Foram ver aqui o endereço? Belém. Olha o versículo, capítulo 4. Mas nos últimos dias acontecerá. Essa mensagem acontecerá é o anúncio do chamamento dos gentios. Então é um tema de salvação. Miqueias está dizendo que a salvação não vai ser uma salvação apenas para Israel. Não é a salvação apenas para Judá. A salvação que vem através do Messias vem para as nações. Porque esta é a mensagem que vem desde toda a eternidade. Interessante que... Eu vou pular para o capítulo 5 para vocês verem isso. Ó. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá, versículo 2, né? De ti me sairá o que há de reinar Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O projeto de Salvador de Deus é um projeto que nasce no coração de Deus na eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do monte do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros. Aqui já está falando do reino que vem. Porque agora será engrandecido até aos confins da terra. Aqui, olha, a bênção de Deus para todas as nações. Então a salvação não é apenas abarcando Jerusalém, ou Judá, ou Israel, mas até os confins da terra. Então você tem aqui um projeto salvador de Deus, que é um projeto missionário até os confins da terra. O que é bonito é que você vai encontrar lá em Atos falando que a salvação é para os confins da terra. O profeta que vai anunciar que o projeto de Deus é para os confins da terra é Miqueias. Miqueias tem a ver com a salvação que atinge o mundo, que atinge os gentios, que atinge os confins da terra. A salvação de Deus tem que chegar em todos os lugares. Isto será a paz. Aí você pode voltar para o capítulo 4, onde está dizendo sobre as nações. Versículo 3 diz assim: ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Quer dizer, a vinda salvadora de Cristo, a vinda salvadora de Deus, vai atingir nações poderosas e longínquas. Aqui já está falando o que vai fazer nos Estados Unidos. Aqui está falando o que vai fazer no Brasil. Né? Você tem que pensar o longínquo a partir de Jerusalém, a partir de Israel. Esse longínquo que vai pegar hoje, como Deus está fazendo uma obra gloriosa em tantos outros lugares. A palavra de Deus diz que será, atingirá as nações longínquas. No versículo 2 do capítulo 4 diz assim: irão muitas nações dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Qual é a mensagem de salvação? Ensinar os caminhos de Deus. Para quê? Versículo 2 ainda: e andemos pelas suas veredas, Salvação é andar nas veredas de Deus. Por quê? Porque de Sião procederá a lei. Qual a lei que procede de Sião? A lei do Espírito e vida. Ele já conhecia a lei de Moisés. E a palavra do Senhor de Jerusalém. Qual a palavra do Senhor que vem de Jerusalém, que vem do Calvário, que vem do Pentecostes? Veja como que o profeta Miqueias olha lá e ele mostra essa amplitude, e aí mostra que ele julgará os povos. E aí entra a mensagem do reino: estes converterão suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Gente, olha que coisa linda. Eu acabei de falar de violência, de morte, destruição. Miqueias diz que nos últimos dias, e aqui está falando do reino, aquilo que é instrumento de violência e morte será transformada em instrumento de produtividade e bem comum para o mundo. Veja, isso é bem específico, né? E as suas lanças em podadeiras. E uma nação não levantará espada contra a outra nação. Quando você lê isso, você fica dizendo: ó Senhor, faz isso logo. Porque o que mais nós temos é uma nação contra a outra nação. A Coreia do Norte ontem já declarou: nós estamos prontos para jogar nos Estados Unidos a bomba. Em qualquer lugar dos Estados Unidos a gente acerta agora. Aí, ó. É o oposto daqui. Aqui diz que uma nação não se levantará a espada contra outra nação. Não vai ameaçar com mísseis a outra nação. Isso é reino de Deus. Então a notícia que nós temos de Miqueias, 700 anos de Cristo, que nos últimos dias virá o reino. E ele vai profetizar salvação. Então a salvação para a igreja, ela é uma salvação escatológica, ela é uma salvação profética. Eu vou chamar de Miqueias, quem é como o nosso Deus que profetiza salvação no meio do caos, no meio desta tragédia da espada e das armas de guerra. Versículo 4 diz, versículo 3 ainda diz: nem aprenderão mais a guerra, não haverá mais no reino de Deus a arte da guerra. A arte da guerra terminou. Isso é chamado no Novo Testamento de o reino de Deus. O reino de Deus está vindo. Por isso que a maior notícia que nós temos para os seres humanos, o homem sapiens, é o reino de Deus, é o reino de Cristo. Por isso nós precisamos não só do Homo sapiens, mas como diz um filósofo, nós precisamos do homo sapiens sapiens. O homem sábio que precisa de sabedoria. Por isso que ele precisa voltar-se para o sábio dos sábios, que é o poderoso Espírito Santo. Nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Vamos ficar com o que Deus disse. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. E agora ele assume o lugar e diz assim: vamos ficar com o nosso Deus. Meu nome é Miqueias, ninguém é como o nosso Deus. Quem é como o Senhor? É o significado do nome dele também. Então, todo o texto aqui é um texto de bênção, é um texto de vitória. E diz que o próprio povo de Deus será bênção para as nações. No versículo 7 do capítulo 5 diz assim: o restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. O restante de Jacó estarão entre as nações. Gente, Deus traz uma mensagem de vitória para o seu povo. Capítulo 6 fala sobre Deus e o juízo, né? Versículo 8 do capítulo 6 é muito interessante. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente como o teu Deus. Então Deus está dizendo o que Ele quer de nós, né? Porque o profeta está criticando que as pessoas com o tempo foram ficando muito religiosos, tanto que no versículo 7 ele diz assim: agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, né? Vocês estão fazendo tanta coisa aí, o que que Deus quer mesmo? Muitas vezes as pessoas andam com tanta religiosidade, é isso que o profeta está dizendo, diante do juízo. Tanta coisa para lá, tanta coisa para cá. Aí o profeta diz assim: sabe o que Deus pede de ti? Sabe o que Deus quer realmente de você? E alguém pode perguntar: mas o que que Deus quer realmente de mim? O que que Deus quer da igreja? O que que Deus quer de nós? Miqueias é o profeta que responde. E ele diz no versículo 8, o que é que o Senhor pede de ti? Que você pratique a justiça. Isso é, faça o que é certo. Ames a misericórdia, a misericórdia. Tenha o coração carregado de misericórdia. Por que que você precisa de misericórdia? Pare de julgar as pessoas, pare de julgar os outros. Enche o seu coração de misericórdia. O mundo hoje está precisando de misericórdia. E andes humildemente. Com. Porque a gente gosta de dizer assim: ande humildemente diante de Deus, né? Mas aqui não está dizendo diante, está dizendo com. Quer dizer, caminhe com Deus. Como? Humildemente. É um caminhar humilde. Andes humildemente com o teu Deus. Andes. Significa um progredir. Significa um jeito de viver, praticando a misericórdia, vivendo com Deus, caminhando com Deus, andando humildemente. E aqui ele está criticando de novo lá os profetas, que eles andavam com arrogância e levavam o povo e fazem errar o meu povo, porque a arrogância é o caminho da queda, a arrogância é o caminho da antivereda, a humildade é o caminhar com Deus. Porque humildade significa depender de Deus. Humildade significa glorificar a Deus. Humildade significa que eu sou o que sou pela graça de Deus. É como Paulo diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. E a graça de Deus não se tornou vã em mim, antes, humildemente perante o seu Deus. Por isso que, diante da corrupção moral, e há uma corrupção terrível, em Israel, no capítulo 7, ai de mim, e ele começa a dizer no versículo 2, olha, pereceu da terra o piedoso. É terrível, né? Onde está o pessoal piedoso, pessoal de oração, pessoal de vida com Deus? E não há entre os seres humanos um que seja reto. Onde está a honestidade? Todos espreitam para derramar sangue. Olha, o mundo vai se tornando violento. Cada um caça o seu irmão com rede. O príncipe exige condenação, versículo 3. O juiz aceita suborno. O versículo 4 é tão pesado, né? O melhor deles é como o espinheiro. Você chegou perto, já está espinhado. O mais reto é pior que uma sebe de espinhos. Isso o mais reto, hein? A vida está tão triste, versículo 5, que até o amigo vai estar dizendo: não confia no teu companheiro. Guarda a porta da tua boca, cuidado com o que você fala, né? Senão vira delação. E versículo 6, olha só que pesado, gente. Alguém já viu isso acontecendo ou não? Porque o filho despreza o pai. A filha se levanta contra a mãe. A nora contra a sogra. Aí apareceu sogra aí. E os inimigos do homem são os da sua própria casa. Essa é a maior guerra de tragédia, de decomposição e degeneração humana, quando a casa virou o lugar mais violento da terra. Essa é a pior guerra. Interessante que Jesus vai falar sobre isso lá. Veja como que é atual Miqueias. Mas não termina aqui, né? No versículo 7 ele diz que tem uma opção. Eu, porém, versículo 7, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Veja, salvação em Miqueias é meu tema. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus, nessa tradução que eu tenho, termina assim: o meu Deus me ouvirá. Quem é como o meu Deus? Eu vou voltar para Deus. E ele vai mostrar que o Senhor será a minha luz, no versículo 8. Onde está o Senhor teu Deus? Versículo 10. Versículo 14 diz: apascenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho com a tua herança. Interessante, começa a falar das coisas vitoriosas. Vocês já notaram, todos os profetas pegam pesado, mas terminam bem. Por quê? Porque eles sempre terminam na graça, sempre terminam na misericórdia, né? Sempre termina que Deus é que Deus vai derrotar o mal. Versículo 18, onde eu comecei, do capítulo 7. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará-os a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais, desde os dias antigos. Última palavra: Deus cumprirá a sua promessa, porque ninguém é como o nosso Deus. Este é o Deus da graça. Esse é o Deus da vitória. Esse é Deus que rompe todas as barreiras. Este é o Deus de Miqueias. Ninguém é como o nosso Deus. Amém? É um livro de salvação ou não é? É um livro profético ou não é? E é um livro que fala, dos nossos dias. É um livro atual. Miqueias está chamando eu e você para fazer isso aqui. Eu, porém, confiarei no Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Até a noite e depois também até o próximo domingo.